Presidente.
É com muito gosto que temos hoje aqui o maestro João Silva no estúdio da nossa Rádio Freguesia de Belém, a quem vamos colocar algumas questões, algumas perguntas e conhecer melhor o Grupo Coral de Belém. Olá, maestro.
Olá, Viva. É com muito gosto também.
É com muito gosto também, ainda bem. É sempre para nós muito gratificante ter aqui connosco pessoas como o maestro que desenvolvem um trabalho tão importante no sentido da integração social e da promoção do envelhecimento ativo e, muito particularmente, no âmbito do Grupo Coral de Belém. E queria começar por lhe perguntar, quando é que foi criado este grupo e como é que surgiu a ideia de o criar?
Este grupo foi criado em 2006, pelo maestro Jorge Costa Pinto, na regência da Junta do Engenheiro Carvalhosa, e depois deu continuidade até eu entrar, entrei em 2010, até o dia de hoje, cá estamos.
Já lá vai uns bons anos.
Sim, 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 sim.
E eu sei que tem uns objetivos muito definidos, quase como uma missão em relação a este coro. Quais são os objetivos, então, que definiu?
Ora bem, os objetivos que eu defini para este coro, aliás, defini para a minha vida, posso dizer, é que eu não sinto que esteja cá neste mundo apenas por passagem e devo fazer alguma coisa pelo próximo, sobretudo aquele que precisa, o que mais precisa. E aqui há uns anos atrás tive uma experiência muito interessante num lar, que me convidaram para ir lá cantar, para uma senhora com 80 anos e que, enfim, fazia anos naquela altura, e a minha colega, a filha dela, pediu-me para lá ir cantar. Eu fui cantar e o que aconteceu foi que, após ter cantado algumas músicas, uns fados e umas músicas populares portuguesas, um casal se dirigiu a mim e me disse: olha, eu não sei o que é que o senhor fez, mas a minha mãe estava há 6 meses, está com Alzheimer, não nos conhecia, não falava. O senhor começou a cantar e ela começou a cantar as suas músicas e começou a falar connosco como se nada fosse. Aquilo foi a mola que fez com que eu, a partir daí, pensasse: é mesmo isto que eu quero fazer, quando eventualmente tiver possibilidades. E a possibilidade apareceu com gente com esta idade e que deu a possibilidade de pôr em prática aquilo que eu pensava, que é proporcionar um envelhecimento ativo, felicidade nas pessoas, fazê-las recordar as memórias, virem ao de cima, produzindo de felicidade, sobretudo isso. E pondo-as também, como é evidente, passo o termo a mexer, a andar e a sentir-se, sobretudo, úteis. Que normalmente nestas idades as pessoas têm tendência a achar que já não valem nada, já não têm nada para dar, e na realidade eles conseguem ver que têm muito para dar, porque quando nós nos dirigimos a um público-alvo, alguns até mais novos do que eles, outros mais velhos, em condições más, não é? Em lares e coisas do género, mesmo a alegria que sentem quando nos ouvem cantar e a forma como reagem às músicas. Portanto, digamos que o objetivo será dar felicidade àqueles que precisam.
É, eu estava aqui deliciada a ouvi-lo, porque acho que esses objetivos são extremamente importantes, e estava a pensar no lema que o coro tem. Quer partilhar connosco que lema é esse?
Pois, cantamos pelo prazer de dar.
Exatamente.
Precisamente porque o prazer que os meus coralistas sentem quando estão a dar espelha bem aquilo que lhes vai na alma, a eles, na deles e na minha também, porque tentei sempre transmitir exatamente isto: nós vamos cantar pelo prazer de dar, mais de dar do que de receber. E estamos todos dentro desta linha de pensamento e de sentimento, o que muito me agrada. Daí que eu, quando dei este lema, eles abraçaram-no com muita alegria e sentem-no, que isso é muito importante.
Pois, porque lhes faz sentido, porque se identificam com esta forma de estar, não é? Que é uma, na verdade, é uma troca. Eles dão, mas também recebem, não é?
Sem dúvida. A alegria que eles sentem quando sentem também a alegria que os outros têm. Porque nós chegamos ao ponto de ver pessoas em cadeiras de roda a abanarem-se.
Exatamente.
A abanarem a cadeira de rodas, a maniarem a cabeça, alguns a cantarem também connosco. E o testemunho que é dado pelas, normalmente pelas auxiliares, as pessoas que tratam deles, os tratadores dizem, realmente vocês conseguem uma coisa que nós não conseguimos, mesmo aqui com toda a nossa alegria e com as atividades que nós desenvolvemos com eles, basta começarem a cantar. Daí que nós temos constantes atuações repetidas nos mesmos lares, não é? Não paramos.
Porque a música é um meio para ligar as pessoas, não é?
Sem dúvida. Eu costumo dizer que a música é a arte que mais depressa e profundamente toca a alma humana.
Exatamente.
E, portanto, chega logo.
Concordo plenamente consigo, apesar de não tocar nenhum instrumento, não ser maestro, nada disso, mas enfim, todos nós sentimos que a música nos liga, não é? É uma forma de chegar à alma de cada um de nós, não é?
É verdade.
Muito bem. Este grupo é constituído por quantas pessoas?
Neste momento são 18. 18 elementos.
E eu sei que têm idades muito diferenciadas, não é?
Posso dizer que o mais velho, idoso.
O idoso.
Porque o velho é aquele que já...
O menos jovem, não é? O menos jovem.
O menos jovem tem 89 anos.
Quantos?
89.
89.
Feitos agora há pouco tempo. Uhum. Depois é por aí abaixo, até aos 42 anos. Pronto. Digamos que temos uma média de 75 anos, uma média etária de 75 anos.
Uhum.
Mas toda a gente com a mesma alegria, quer do 89, quer do 87, 76 e do 42. A alegria é a mesma. Há uma profundidade de sentimento tremenda neles que a mim me agrada muito e me constrange muitas vezes.
Uhum. Pois, e esta decalagem entre os 40 e os 80, portanto, uma pessoa de 40 anos está numa determinada fase da sua vida, de 80 já está noutra, mas esta troca também entre eles é extremamente importante, não é?
Muito importante.
Esta ligação que eles estabelecem é também muito importante.
Muito, muito importante mesmo.
E para quem assiste às vossas atuações também, é aqui uma mensagem subliminar, que todos, em qualquer idade, em qualquer altura da vida, temos alguma coisa para partilhar, para dar e para receber, não é?
Sim, sim, a ideia é exatamente essa. Uhum. A ideia principal é essa. É nós podermos transmitir que enquanto estivermos vivos, nós podemos ser úteis.
Exatamente. Nem mais. Uhum. E costumam ensaiar aonde?
No Centro Social de Belém.
Uhum.
Instalações cedidas pela Junta de Freguesia. Antes ensaiávamos também na antiga Junta de Freguesia São Francisco Xavier, uhum, no salão das reuniões, mas depois o espaço começou a ficar muito pequeno, e então tivemos que optar por um espaço maior, e já a Junta tinha este espaço que nos cedeu, e que muito nos agrada estar por lá. E é ali que ensaiamos todas as quartas-feiras.
Todas as quartas-feiras se juntam para ensaiar. E o vosso repertório é constituído por que tipo de música?
Tudo músicas tradicionais e populares portuguesas.
Uhum.
Atualmente, eu, aliás, nos últimos tempos, comecei a passar um bocadinho também a fugir das músicas tradicionais e populares portuguesas e também algumas músicas do mundo, músicas brasileiras, americanas também, mas que estão dentro da mesma linha. Eu também não posso ter um repertório que, digamos assim, puxe muito por esta população, mas que seja agradável, que eles gostem. São tudo músicas que eles conhecem e na qual, com as quais se identificam e nas quais se encaixam perfeitamente.
E também nas pessoas para quem cantam, também sim, se identificam, né? O próprio público-alvo, não é? E realmente percebo que tem que ser um repertório que seja adaptado ao grupo que tem, não é?
Eu posso dizer que a primeira música que eu comecei a ensaiar com o coro foi realmente uma música que toda a gente conhece, que é o Bailinho da Madeira, não é?
Por isso toda a gente conhece.
Agora, mal começámos a cantar, dá vontade logo de bailar, e a alegria é manifesta nos movimentos, na forma do olhar, na expressão do cantar, com alegria das memórias que estão associadas.
Uhum.
E a partir daí, das Bailinho da Madeira, como... que aliás é uma das músicas que está no CD.
Ah, sim, exatamente, gravaram um CD, não é?
Sim, ao Rama de Oliveira,
uhum,
temos músicas do Festival da Canção também,
okay.
A Canção do Mar, por exemplo, e por aí fora, até, olha, o último que nós estamos a ensaiar é uma música do António Zambujo, que é a Rosa, portanto,
uhum,
temos, é variado. Dentro da música tradicional e popular portuguesa há uma grande variedade. Temos 36 músicas, de repertório normal.
É um grande repertório, não fazia ideia.
E depois temos 15 de músicas de Natal. Essas sim são músicas de nível mundial, portanto, cantadas em todo o mundo, não é? Com as nossas limitações, como é evidente, não somos um coro que permita grandes voos, passo o termo, mas fazemos melhor e cantamos também desde o...
Sim, não permite grandes voos, mas estes já são uns voos bem altos.
Sim, para aquilo que... Tendo em consideração as idades e mais, porque isto exige deles... Aquilo que nunca tiveram, que nunca forem sujeitos, por exemplo, exercícios respiratórios.
Exato.
Que sem isso não vale a pena estar a cantar, porque nem ele respira bem, não canta bem também. E eu sou exigente nesse aspecto. E, portanto, eles às vezes são sujeitos ali a alguns exercícios um bocadinho pesados para eles. Mas fazem-no com alegria, porque sabem que a ideia é melhorar a performance deles e, portanto, e tocou-no. Em geral, e portanto fazem-no com alegria e nunca se negam a fazer qualquer exercício que eu solicite.
Muito bem, mas estava-me a falar desses exercícios respiratórios, isto em termos de saúde tem um impacto benéfico extraordinário, não é?
Tem, e temos tido alguns testemunhos da parte deles dizendo que passaram a respirar melhor e sentem, aliás, estes 2 anos de pandemia foi muito mal, porque quando nós recomeçámos, vê-se que a respiração está mais fraca, não aguentam tanto tempo de respiração nas frases melódicas. Portanto, é muito interessante, é muito importante para eles também esta parte de... Além da mobilidade que os obriga a sair de casa, a virem aos ensaios, a estarem ali 2 horas ali a cantar às vezes.
Eu não sei se aguentaria.
Com certeza que aguentava.
Ia ter que treinar bastante. Estava-me a falar do tempo de pandemia, foi mais complicado, enfim, tiveram que se ajustar a todos os constrangimentos que a pandemia, enfim, acabou por implicar todos, não é? Mas vocês em particular aí no grupo coral tiveram que ajustar as vossas atividades, não é?
Tivemos, no princípio ainda tive a validade de pensar que conseguíamos cantar, mas dado o delay que no Zoom acontece, com outra plataforma conseguiríamos, mas nem toda a gente tinha acesso a essa plataforma, então optei por começar a dar aulas de canto com alguns exemplos, mas isso era cansativo, porque as aulas em si já são cansativas normalmente, numa sessão de Zoom, pior ainda. Então optei por explorar aquilo que normalmente as pessoas não sabem, que é o mundo da música. Explorar o mundo da música nas suas várias vertentes, desde a dança. Não foi pela dança que comecei, por acaso, comecei pelas músicas normais, analisando e avaliando a forma como os cantores, que nós muitas vezes ouvimos grandes cantores, são grandes cantores, mas cantam mal. Nós não percebemos o que eles cantam. Logo aí já há um erro. E então comecei por aí. Cantores portugueses, cantores internacionais, e depois passamos a avaliar conjuntos estrangeiros, desde os Beatles a outros, na sua forma de cantar e aquilo que eles, a mensagem que eles transmitiam. Passámos também pela ópera, vozes de ópera, pela dança, vários tipos de dança.
Então o maestro que tentou fazer foi uma espécie de workshops, palestras, não é?
Todas as semanas tinha um tema
que eles tinham que trabalhar também sobre esse tema?
Não. Okay. Eu apresentava tudo, quer dizer, muito depois bem. De fazer uma exploração, que às vezes era complicado, durante uma semana inteira, para poder apresentar não só os textos, para eles poderem ler e aprender, como também os vários vídeos explicando indicativos daquilo que se estava, do tema que se estava...
E eles aderiram?
Perfeitamente. Estiveram sempre. Foi espetacular. 2 anos, tivemos 80 Zooms.
Muito bem.
Porque nós parámos nas férias de Natal e nas férias de Páscoa e também das férias de Verão. Tivemos 80 Zooms em que eles estiveram sempre presentes, fizeram também trabalhos, porque eu entendo que um grupo tem que ser participativo. Não é só receber, mas tem que dar também. E dei a alguns deles temas para eles explorarem. Instrumentos, alguns foram a história dos instrumentos mesmo, portanto, uhum. instrumentos de cordas só. E tinha um, olha, o de 89 anos uhum. foi explorar o tema sozinho, das cordas, portanto, os instrumentos de cordas. Outros foram a buscar outros temas que eu dava para explorar, por exemplo, as cidades do mundo que foram mais importantes para os estilos musicais. Uhum. Cada um deles apresentava depois esse trabalho em Zoom. Faziam os vídeos, fantástico. Faziam tudo e apresentaram. Portanto, foi um trabalho muito interessante, foi sobretudo proveitoso para todos nós. E olha, eu digo mais, aquilo é um trabalho que está feito e poderia dar quase uma apresentação de um documento.
Fazer uma publicação, exatamente, quem sabe, não é?
Exatamente.
Pois. É uma questão que se calhar poderá colocar à junta, quem sabe, se alguém pode interessar-se pela partilha desses conteúdos que são com certeza importantes e interessantes. Sei lá, se calhar até a rádio.
Sentiram-se muito, muito, muito úteis, gostaram imenso do trabalho, dos trabalhos que fizeram. Foram vários, como digo, foram vários trabalhos, instrumentos de sopro, instrumentos de corda, todos os instrumentos de orquestra foram trabalhados separadamente, por cada um deles. E foi muito interessante a forma como se dedicaram, como fizeram, o que apresentaram, a forma como apresentaram, muito bom mesmo. E poderia ser realmente aproveitado esse trabalho.
Pois, quem sabe. Acho que não é de perder, pelo contrário, é de aproveitar, porque com certeza haverá muita gente interessada em conhecer esse trabalho que está feito, não é? Então, se me puder, consegue-me dizer assim, quantos espetáculos é que normalmente tem por ano? Agora que estamos a voltar à normalidade, já deixámos das sessões Zoom.
Enquanto, e não sei como é que vai ser. Nós fizemos, nestes 10 anos, desde 2010 até à pandemia, fizemos perto de 50 espetáculos. O que dava mais ou menos uma média de 4, 5 por ano. Alguns anos repetíamos nas mesmas instituições, porque gostavam.
Porque eles pediam, não é? Como disse há bocadinho, eles gostavam e pediam.
Não conseguíamos dar cumprimento, porque eram...
Era demais.
Às vezes, exato, era demais. E, pois é, claro, dada a população também, e dada a população, às vezes não dava para nós nos deslocarmos, mas... tivemos muitas deslocações, à volta de 4 a 5 por ano, e a última que tivemos, por exemplo, que nós gostámos muito, foi na Fundação Champalimau. Curiosamente, no dia em que a embaixadora da Bélgica esteve cá. E foi uma experiência maravilhosa.
Que bom.
Tremenda, porque eu estava de costas para a situação, e estando quando voltei para agradecer ao público, não queria crer naquilo que estava a ver, porque os doentes que estavam, alguns em cadeiras de roda e com tratamentos, ouviram a música e quiseram vir ver. Então, às tantas, aquilo era um público enorme ali, os médicos, os doentes, pessoas comovidas com aquilo que estavam a ouvir. Foi muito bom para nós e muito gratificante para este grupo.
Claro que sim.
Sentiram que realmente aquilo que estavam a fazer e que o que estavam a dar, o que estavam a proporcionar. E se havia alguém que eventualmente pudesse ter alguma dúvida da sua mais-valia neste sentido, perdeu ali, seguramente.
Claro.
E foi muito bom, mas sempre que nos chamam, nós vamos, desde que seja possível.
Pois, porque eu sei que atuam em locais muito variados, não é?
Sim.
Não...
De Setúbal a Santarém, passando aqui por Lisboa, andamos por aí em vários sítios.
Eu sei, já participaram várias vezes na Feira da Educação e da Saúde, que é uma atividade promovida pela Junta de Belém, não é? E outros locais, não é? Eu acho que também a Igreja de São Roque, será?
A Igreja de São Roque, sim, foi um convite que eu tive de uma amiga minha, ligada precisamente à instituição, e que sabia disto, e lá fomos cantar, e foi muito bonito também, foi muito agradável. Aliás, todas as atuações são agradáveis. Claro que nem todas têm a mesma...
O mesmo impacto,
como claro. É evidente, mas, de um modo geral, é muito bem recebido, e posso dizer que aqueles que saem mais gratificados somos nós.
E acha que há algo assim... Tipo, constrangimentos, dificuldades que o grupo sente, ou o maestro, em relação ao grupo?
Não. É um grupo muito coeso, muito solícito, como eu disse há pouco, já, e qualquer constrangimento possa haver é fácil.
É ultrapassável. Porque há vontade de todos para o ultrapassar, não é?
Muita vontade. Eles têm uma disposição tremenda para cantar. Não queria saber o que eu ouvia. Não, mestre, quando é que começamos? Nós queremos é cantar. Eles tenham calma, porque nós temos que dar um passo cada vez e não podemos dar o passo incerto e inseguro. E quando começámos a cantar foi uma alegria tremenda, não é?
Portanto, calculo. Eles estavam ansiosos, não é?
Estavam ansiosos.
Há bocadinho falávamos no impacto benéfico na saúde. Falámos dos exercícios respiratórios, tudo isso, mas também a saúde da voz está aqui muito implicada nesta atividade, não é?
Sim, porque a maior parte das pessoas não sabe colocar a voz, pois. Não sabe falar. Eu, na minha profissão, que eu tive 40 anos de ensino, vi imensos colegas meus, mais do que era desejável, chegarem ao final da carreira com graves problemas na voz. Eu, porque estava ligado ao canto, provavelmente por isso conseguia usar a voz de forma diferente, de forma correta, ainda ajudei alguns, mas nós precisávamos todos de aprender a colocar a voz. Não é a falar. Podemos dizer também que é a falar, não é? Mas o falar já subentende a dicção e a forma de comunicar a mensagem, mas, sobretudo, a respirar e a colocar a voz. Porque fala-se demasiado alto muitas vezes, fala-se baixo outras vezes, porque já quando não se pode. E tudo isto é um exercício respiratório. A base de uma boa comunicação com a voz é, sem dúvida nenhuma, a respiração. E depois usar todo o trato vocal de uma forma correta, e isso eu ensino-lhes a fazer. Ensino-lhes isso, as técnicas, a forma como devem fazer. Não quer dizer que o façam sempre. Como é? Porque depois chegam a casa e esquecem-se alguns, não é?
Mas pelo menos durante o momento em que estão juntos ali, que fazem esse tipo de exercícios, e já isso é por demais importante para a saúde deles, não é?
Sim, sim, sim.
E de qualquer um de nós, não é
sim,
só deles.
Muitos deles dizem, pois eu desde que comecei com o coro, realmente agora
sente a diferença, não é?
E isso é importante, portanto. Conseguir exatamente este equilíbrio é muito bom entre o respirar, o falar, o projetar a voz. Tudo isto é muito importante. E eles aprendem-no ali.
Claro que sim.
Podem aplicar ou não, mas isso...
É como eu dizia, mas pelo menos durante o momento em que estão juntos nos ensaios e nas atuações, já trabalham toda essa parte deles que é importante não desenvolver e manter ativo, não é?
É, sem dúvida nenhuma.
Claro. Então, e onde é que tem algum local que estejam que tivessem sido convidados, próximos eventos?
Há um que nós fomos convidados, mas estamos à espera de estar em condições, que é de novo a Fundação Champalimau.
Ah, então eles gostaram mesmo, é?
Sim, acho que sim. Acho que sim. Mas só quando eu tiver realmente...
As condições reunidas, não é?
Pois.
Muito bem.
Neste momento tenho um problema grave, que é não tenho pianista.
Ok.
Mas... Pode ser que alguém esteja a ouvir.
Era isso que eu ia dizer. Quem sabe aparece. Se alguém está a ouvir, não é?
Como nós somos um grupo que fazemos isto para, como solidariedade, não é? Como tal, não temos qualquer provento, nós pagamos as nossas despesas quando nos deslocamos, vamos nos nossos carros, se tivermos que almoçar ou coisa do género, somos nós que pagamos tudo. E portanto, quem vier para estar connosco tem de alguma forma
completamente voluntário, não é?
Pode então. Não ser completamente voluntário, até porque o grupo reconhece que há valores que têm de ser retribuídos. E realmente pode haver aqui uma retribuição, mas nunca podemos.
Mas é sempre simbólica, não é verdade?
Pois. O justo valor de um pianista. Claro. Dizer, um pianista claro. É sempre alguém muito caro, não é?
Sim, mas tem que ser alguém também que se identifique com este espírito de missão. Exatamente. Que vocês têm, não é?
Exatamente.
Pois.
Para nós é muito importante isso.
porque só assim é que também se integra nesta coesão de grupo que falou há pouco.
Exatamente.
Não é? Exatamente. E como é que as pessoas, imagino que está aqui alguém a ouvir-nos e que diz, ah, eu gostava de participar neste coro. Como é que essa pessoa pode fazer?
A forma como nós temos atuado, a pessoa que sabe que o coro existe, faz a pergunta como é que eu posso contactar o coro.
Exatamente.
E normalmente vem contactar-me a mim, não é? Porque a Junta de Freguesia sabe o meu contacto e tem sido sempre assim. Portanto, as pessoas chegam
à Secretaria da Junta, por exemplo, não é?
Eu gostaria, o que é que eu posso fazer? A partir daí, passo que isto já responde, se calhar mais outra pergunta, vem, eu testo-lhe a voz, testo a sua capacidade auditiva. E até hoje só mandei uma pessoa embora.
Ah.
Porque
não.
Era completamente. A Tuna não tinha.
Tinha muita vontade, mas.
Sim, e me tive muita pena, mas muita pena. Porque era uma pessoa que queria tanto cantar. Eu fiz tudo aquilo que sei, que estou habituado, já levo uns anos nisto, mas não consegui. Não consegui uma única nota certa, não é? E assim as pessoas vêm, inscrevem-se e...
Fazem uma audição?
Faço uma audição e depois...
É integrado ou não?
Integrado.
Mas na maioria dos casos...
Só um é que não...
Só essa...
Só uma pessoa.
Essa única pessoa é que não... Não é? Pronto, porque... Não pode ser.
A Junta tem esse contacto. É só contactar-me e eu depois combinarei com a pessoa. Nós tivemos inclusivamente No último ano de atuação, tivemos uma situação que nos trouxe bastantes, trouxe uns 6 elementos. Foi uma publicidade que nós fizemos com folhetos distribuídos pela população.
Eu recordo-me desses folhetos que fizeram, sim.
E pronto, e foi uma forma de publicitar o coro e de... Uhum. Recrutar pessoas para o coro que lá estão ainda. Sim.
Foi então uma ação que deu frutos, não é?
É verdade.
E pronto, eu agradeço em nome da Rádio Freguesia de Belém a presença do maestro aqui no estúdio, por ter partilhado connosco informações tão importantes sobre o Grupo Coral de Belém e nos ter ajudado a conhecer melhor este Grupo Coral.
Não, nenhum. Eu aqui agradeço e agradeço também em nome do coro, do Grupo Coral de Belém, também o permitirem estar aqui convosco. Esta oportunidade.
Pronto, resta-nos apenas desejar o maior sucesso, se é que é possível, porque eu acho que vocês já alcançaram um bom patamar.
Muito obrigado.
Mas sucesso e que este grupo se mantenha por muitos mais anos, porque esta missão que vocês decidiram ter em relação a este lema do cantar, diga-me lá, relembra-me como é o lema?
Cantamos pelo prazer de dar.
Exatamente. Cantar pelo prazer de dar é algo que é de extrema importância. Às vezes as pessoas podem pensar que não, mas é de extrema importância. Aliás, como ficou muito claramente demonstrado aqui ao longo desta nossa pequena entrevista.
Espero que sim.
Muito obrigada.
Nada, eu é que agradeço mais uma vez.
Os vizinhos do presidente.